Deputado, estávamos aqui construindo a nossa pauta, né, e chegamos ao ponto de que existem vários projetos aí no país que deverão ficar, né, para depois das eleições. Agora o prazo também se afunila cada vez mais para o pleito eleitoral, o assunto vai ficando mais voltado para isso. O que pode também nos falar a respeito disso?
Você sabe, Ana Lúcia, que nós estamos aí, como você falou, na reta final da campanha municipal. E apesar de não ter um envolvimento direto do Congresso Nacional e até mesmo nos estados das Assembleias Legislativas, acaba nessas últimas semanas que antecede o pleito não tendo o trabalho normal como ocorre durante um período que não tem eleição. Então, apesar de não ser uma eleição em nível federal e nem estadual, e sim municipal, agora o Congresso Nacional, e não é diferente aqui no Estado também, fica tudo para depois da eleição. Por motivos de que os congressistas, né, estão envolvidos na campanha, nas próprias assembleias, há um envolvimento também dos parlamentares na eleição municipal. E também porque os temas são complexos. Então, para te dizer que no Brasil, lá no Senado e na Câmara, tem, só para citar três exemplos de matérias, que mesmo que se quisesse discutir nesse período aqui que antecede a eleição municipal, seria até um pouco difícil pelo envolvimento que exige das entidades, da sociedade, dos próprios parlamentares e pela profundidade, pela importância desses assuntos. Reforma tributária nacional, por exemplo, é um tema que vai ficar para depois da eleição. Pelo que se percebe, há uma determinação, uma vontade tanto da Câmara, do Senado e o próprio governo federal de tocar nesse assunto que há muitos anos nós falamos. Tanto é verdade, Ana Lúcia, que na Câmara tem uma PEC, a de número 45, que tem esse objetivo, fazer a junção de cinco tributos e colocar apenas num imposto único, né? Juntando aí o imposto, o IPI, né? COFINS, ISS, ICMS, e juntaria tudo num único imposto, o chamado IBS, Imposto sobre Contribuição, né, de Serviços, e que faria com que não tivesse tanto tributo no Brasil. Mais avançado ainda é o projeto do Senado Federal, que propõe a união de 9 tributos, juntando num único apenas. Eu acho que é muito importante nós discutirmos esse assunto, porque nós precisamos, no Brasil, desburocratizar, simplificar a arrecadação tributária, fazendo com que haja uma redução, com o passar do tempo, da carga tributária sobre a produção e também sobre o contribuinte. Hoje, no Brasil, nós somos um dos países que mais se paga imposto no mundo. 35% de todo o nosso PIB é de carga tributária. E quem paga a conta, evidentemente, são os setores produtivos, né? A agricultura, o comércio, a indústria, né? Os serviços e também o contribuinte, que na hora que vai adquirir um produto, está ali embutido o imposto em qualquer bem que ele vai adquirir. Então, esse é um assunto muito importante, Ana Lúcia. A reforma tributária nacional vai ficar para depois da eleição. O presidente da Câmara tem dito que quer deixar, antes de sair do cargo, esse projeto aprovado. Então, vamos torcer e estamos muito atentos a esse assunto para que ela ocorra agora no final do ano. Um outro tema é a reforma administrativa. É tão importante quanto a reforma tributária, porque a reforma administrativa, Ana Lúcia, ela ataca a despesa da máquina pública, enquanto que a reforma tributária você discute, né, trabalha e alinha a receita da máquina pública, né? E a reforma administrativa trabalha a outra ponta, que é a despesa do gasto com pessoal, despesa do custeio da máquina pública. Nós temos no Brasil uma máquina inchada, muito pesada, são muitas estatais, muitos órgãos, muitas empresas públicas, isso tanto em nível de União quanto do Estado. E nós precisamos, com a reforma administrativa, discutir esse assunto, que até hoje é um tabu, ninguém fala, né? Porque parece que não se pode conversar sobre a extinção de alguns órgãos, de algumas empresas, de cargos, né? No Brasil tem mais de 100 cargos com carreiras próprias em nível federal. Nos estados e nos municípios, a média é 30 cargos públicos, né? Com suas subdivisões, com carreiras, muitas carreiras próprias, com ascensão ao longo dos anos no serviço público, e isso vai comprometendo as receitas públicas dos três entes da federação. Por isso que não sobra dinheiro para você fazer um investimento numa estrada, melhorar a educação, a saúde, né? Porque todo o dinheiro vai para pagar a folha do funcionalismo e para manter as estruturas essas, né? Esses setores que tem nos órgãos públicos. Então, são três temas em nível nacional muito importantes: reforma tributária, reforma administrativa e o novo Pacto Federativo, que já está sendo discutido no Congresso, que é a redistribuição dos recursos públicos. Então, eu chamo atenção, Ana Lúcia, para esses três temas que nós esperamos que, passada a eleição, eles estejam na pauta e que nós tenhamos um fim, né? Que seja discutido e votado esses assuntos lá em Brasília. Aqui, na Assembleia, nós temos dois projetos importantíssimos, que é a PEC do duodécimo e a PEC do teto de gastos. Eu sou coautor, ou subscrevi, assinei essas duas propostas de emenda à Constituição, a do duodécimo, que limita o repasse aos poderes com o nível de receita mensal e não mais naquilo que foi projetado, e o teto de gastos, que estabelece um limite para as próximas duas décadas de despesas nos órgãos públicos e nos poderes, o que é muito importante para você evitar que haja um aumento do gasto público e que depois, para você conseguir cumprir todas as obrigações, você tem que ficar mexendo no bolso do contribuinte. Então, são dois temas importantes que nós esperamos, assim que passar a eleição, já discutir essas duas matérias na Assembleia. Eu digo passada a eleição porque aqui nós precisamos de muito debate com todos os poderes, né? Com o envolvimento das próprias entidades. Isso vai demandar muita participação da própria sociedade civil. E mais do que isso, Ana Lúcia, aqui nós teremos muita resistência e é preciso que nós tenhamos um ambiente, eu diria, sem o calor de uma eleição municipal, para enfrentar esses dois temas importantíssimos para o futuro do Rio Grande do Sul e principalmente para o equilíbrio das nossas contas, que é a PEC do duodécimo e a PEC do teto de gastos, que eu, desde que foram apresentadas essas duas matérias, subscrevi, assinei as duas, porque entendo que são projetos importantes para o presente, mas principalmente para o futuro do nosso Estado.
Deputado Zanquim, um outro assunto que temos aqui na nossa pauta, que está repercutindo de forma estrondosa também nas redes sociais aqui da tua Rádio Alvorada, diz respeito a alguns atos de vandalismo que foram verificados aqui no município de Marau nesses últimos dias. Inclusive, lá em setembro, nós noticiávamos aqui na programação de que do projeto de arborização do município, lá em setembro, 140 mudas de árvores precisaram ser replantadas após terem sido danificadas em atos de vandalismo. E isso foi verificado de novo, deputado, no final de semana passado.
Pois é, você sabe, Ana Lúcia, que eu acompanhei e lastimei muito, né, pelas redes sociais, esses atos de vandalismo. Sabe por quê? Porque a cidade é a casa de todos nós, né? O município onde a gente mora, uma rua pública, uma praça, um espaço público, é de todos, né? E se é de todos nós, a responsabilidade também cabe a cada um. Então, você observar e assistir uma pessoa quebrando, né, uma muda de uma árvore que foi plantada e que foi comprada com dinheiro de todos nós, porque essa muda de árvore teve um gasto, é de se lamentar profundamente. E eu sei o quanto a própria rádio, né, nas escolas são feitas campanhas, o trabalho, os professores com os alunos, com as crianças, a preservação do meio ambiente, né? Quanto é bonito você chegar numa cidade e ver uma rua arborizada. Tem cidades que têm ruas com árvores frondosas, lindas, aqui mesmo em Marau. E agora esses atos, que embora sejam isolados, apenas alguns, né, que não se sabe qual o motivo, por que cometem esse tipo de atitude, né, nós temos aqui proteger aquilo que é de todos. E é nesse sentido, Ana Luz, que eu quero deixar a mensagem. Não só apenas uma árvore que foi plantada pela prefeitura ou por alguém, né, mas tudo aquilo que é público é de todos. E se é de todos, todos nós temos o dever de preservar, de cuidar e de zelar. E repudiar com toda veemência quem destrói aquilo que é de todos, que é da coisa pública. Então, eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, embora alguém possa dizer, não, mas é um ato simples, né? É pequeno, imagina. Não, mas é nessas pequenas coisas que a gente vai construindo, né, um município, um estado e um país. Se tu comete um pequeno deslize, tu comete um pequeno crime, tu pode estar sujeito e aberto a cometer um crime maior, com danos maior ao erário público e à comunidade. Então, lamento isso que tenha acontecido, parabenizo a rádio e todos os órgãos que têm sido muito insistentes em combater esse tipo de atitude danosa, né, e chamar atenção, conscientizar a população, a todos nós, da importância de se preservar, não apenas o meio ambiente, não destruindo uma árvore, mas preservar e cuidar aquilo que é nosso, que é de todos, que é do público. Então, parabéns, aproveito, Ana Luz, para parabenizar a rádio, porque sei as inúmeras vezes que a emissora aí, o teu programa e comentaristas, os repórteres, chamaram a atenção para esse cuidado que todos nós temos que ter nesse projeto de arborização das ruas de Marau e também de tudo aquilo que é público. Até jogar um papel, né, um lixo na rua. Marau tem uma imagem muito bonita na região. Isso é uma cidade limpa, bem cuidada, e nós não podemos ser, talvez, notícia por conta de pessoas que estão destruindo, né, mudas de árvores que foram plantadas com dinheiro público e que tem como objetivo essa arborização melhorar o visual da nossa cidade e melhorar a casa de todos nós, aquilo que é de todos, que é a nossa cidade.
Agora 8h23, 16 graus, nós estamos conversando com o deputado Zanquim, que participa aqui do Conectado todas as terças-feiras. Deputado, sua agenda para o restante aqui desta semana, por favor.
Ana Lúcia, essa semana continua, né, a programação na Assembleia. Temos, daqui a pouco eu tenho reunião da Comissão de Assuntos Municipais. Depois, hoje, se tiver quórum, nós teremos a reunião do Colégio de Líderes, que vai definir os projetos que vão para a votação nas próximas duas semanas. Amanhã tem sessão. Quinta-feira eu tenho reunião da Comissão da Agricultura, onde vamos abordar já alguns aspectos aí dessa estiagem que já começa, né? Tem problema de falta de chuva, esse monitoramento que nós já estamos pedindo ao Estado para fazer, no sentido de que nós não tenhamos um prejuízo maior com uma eventual crise hídrica. Esse é um assunto que está na pauta de quinta-feira da Comissão da Agricultura. E claro que nós continuamos com os contatos junto ao governo apresentando os pleitos da região, e eu chamo atenção num assunto, Ana Lúcia, para concluir aqui a minha manifestação, que nós temos batido muito forte no governo em relação às estradas da região. Agora, na 434 aqui, entre Davi Canabarro, Sirico até a BR-285, já começou a semana passada, depois de inúmeros pedidos e manifestação, eu até acabei fazendo um vídeo nas redes sociais, porque estava ali muito complicada a situação do asfalto, mas nós temos outras estradas na região que precisam de manutenção, e eu tenho reforçado junto ao DAIRE, a própria Secretaria dos Transportes, a necessidade desta atenção aqui para a região, nessas estradas, né, que nós que transitamos mais aqui e que conhecemos. Apesar de todas as dificuldades do Estado, mas o mínimo que se espera do governo é dar uma atenção com a manutenção, como no governo passado se insistiu muito, né, e teve aqui um recapeamento total na 324, nós estamos pleiteando que o governo faça isso em relação a outras estradas da nossa região que também são importantes para o escoamento de produção e para o trânsito das pessoas aqui nos municípios da nossa micro e macro região. Então, o trabalho continua, Ana Lúcia, e depois continuamos aí nas nossas agendas nos municípios, porque também estamos levando uma palavra de apoio aos nossos amigos, companheiros que estão concorrendo neste ano.
Deputado Zanquim, mais uma vez a gente agradece o tempo que tiras para conversar aqui conosco. Uma boa semana, um bom trabalho e até terça que vem estamos sempre à disposição.
Eu aqui agradeço imensamente a oportunidade de estar falando contigo, com todos os amigos de Marau, através da tua rádio e com muito prazer. Semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço.
Um abraço.